No campo, o jogo é jogado, mas na 94 FM, o futebol é falado e muito falado. Nossa roda de bate-bola. Ops, bate-papo. São amantes do futebol iguais a você. Puxa a cadeira e senta na mesa. Começa agora. Jogo falado. Apresentação: Fred Soares.
Salve, salve, amigos! Salve, salve a todos que ouvem a 94 FM. Começa agora, neste dia 13 de dezembro de 2020, mais uma edição do nosso Jogo Falado. É o dia do reencontro do Jogo Falado com Jorge Presuntinho.
O gordo voltou! O gordo sobreviveu!
Eu tava com saudade do nosso gordinho. Seja bem-vindo de volta, hein,
obrigado, Presuntinho. Obrigado. Você é de rendimento.
Fala aqui no microfone, Paulo. Microfone, Paulo Júlio.
Por favor.
Até logo você,
ele,
pô.
Ele estava na sala de remendos.
Está devido.
Sala de remendos é muito
está
bom.
Está devidamente recuperado, recalchutado.
Rejuvenescido. Com ar nas quatro rodas. E vamos que vamos.
Te penetraram?
Não fui entubado no bom sentido, mas, nem no mau sentido.
Mas falando bem sério, ele tá com saudade tua, tá, Presunto? Seja bem-vindo aqui.
Obrigado.
De volta à nossa convivência.
Tu ouviu alguém falando que me tirou? Eu também tava com saudade de você, saudade da galera. Passamos. E só tem uma coisa a dizer, cuidado, pelo amor de Deus,
se puder, fica em casa.
Isso não é brincadeira, não, isso não é sacanagem, coisas bobas, pelo amor de Deus, me dá um minuto.
30 segundos.
Pelo amor de Deus, quando você for numa loja, teve um imbecil que botou um monte de marquinha no chão pra você ter distanciamento. Faz o distanciamento. Não é bem, você não tá fazendo favor pra ele, não. Tá fazendo favor pra você mesmo, cara. Não adianta, bota a porcaria da máscara. Eu só tô sem máscara agora porque eu tô falando. Mas eu tô usando máscara mesmo estando de abóbora, 4 meses de abóbora. Mas não faz isso, cara.
Não faz isso.
Você não tem ideia do que é você ficar quase que entubado, uma bosta chamada CPAP na tua cara, nos teus corpos. Você não sabe o que é ruim.
Vale o relato do nosso
pelo
amigo
Presuntinho. Você vai sofrer com isso tudo durante 3-4 meses, mas daqui a pouco a gente volta a se abraçar, beber, festejar e tudo mais. Mas aguenta, segura o corpo que vai dar certo.
Vai dar certo. Meu cara Presunto, vê aquele link que você me mandou aí que não tá funcionando não, tá? Que a gente precisa ajeitar a casa aqui.
Tá, mas eu tenho que ir lá.
Então vai lá. Já estão conosco aqui, Tibur Soares, ele sempre, hoje tá de abóbora. Tá parecendo um girimum e meu amigo Marcelo Valente aqui, firmes e fortes pra gente tratar demais essa rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que começou ontem com os seguintes jogos e resultados: Atlético Paranaense 0, Atlético Mineiro 1, resultado péssimo pro Flamengo, né? Internacional 2, Botafogo 1, um jogo que a gente vai discutir muito aqui, principalmente por conta do segundo gol, o gol que deu a vitória ao clube gaúcho. Palmeiras 3, Bahia 0. Palmeiras jogou um tempinho só, o suficiente para fazer mais 3 pontos. E um resultado surpreendente, né? A vitória do Atlético Goianiense em Fortaleza sobre o Ceará por 2-1. Teremos hoje ainda. Ah, não, tivemos ainda Goiás e Grêmio 0-0, mais uma tropeçada do Grêmio, né? O Grêmio que parecia que vinha numa toada boa, agora já nas duas últimas rodadas, nos dois últimos jogos, na verdade. Oi, Tigo. Boa tarde, antes de tudo.
Boa tarde. Jogo bem com o time misto, deu azar, o Goiás depois conseguiu se fechar. É, ponto interessante pro Goiás, que entrega de bandeja a lanterna pro Botafogo,
né? Esse é o ponto negativo pro futebol carioca. Teremos ainda hoje Flamengo e Santos, Corinthians e São Paulo, né? Um jogo que interessa também muito ao Flamengo. E naquele maravilhoso horário das 20h30, quase na madrugada, a gente vai ter o clássico Vasco e Fluminense. A gente vai tratar muito disso daqui a pouquinho. Vamos ter também o Tony Vendramini daqui a pouquinho também, né? A gente tá acertando aqui a questão técnica para que daqui a pouco ele converse com a gente e ele vai falar muito de Botafogo. Afinal, o nosso Tony é Botafogo. Mas antes de começar o programa propriamente dito, eu queria registrar duas notas tristes, né? Desse restinho de semana que passou. Um deles, o falecimento da Zora Ionara, né? Nós aqui da 94 FM, a gente tem uma relação muito intrínseca com rádio, e a Zora foi uma figura muito importante para a história do rádio do Rio de Janeiro. Foi a mulher que praticamente popularizou a questão do horóscopo no rádio, né? Que virou um vício, que virou uma mania no Rio de Janeiro. Foi muito graças à Zora. Ela já tinha 90 anos de idade, né? Vinha de um problema de saúde, não resistiu, descansou. E toda a luz do mundo para ela, que se foi, e para a família, que fica, as nossas condolências aqui. Assim como também se foi, no finzinho dessa semana, o grande Ubirani, né? Nosso Paulo Júnior, que está aqui ainda no estúdio, sabe bem da importância do Ubirani para o samba do Rio de Janeiro, muito mais do que um artista, muito mais do que um dos integrantes do grupo Fundo de Quintal. Ele foi uma figura fundamental para o samba como gênero musical. Se a gente for pegar a história do samba, desde o começo do século, quando surgiu com Donga, né, um jeito de tocar samba mais amachichado, que nem lembra o samba de hoje em dia. Depois a gente teve as transformações do samba, principalmente com Paulo da Portela, Cartola. Antes teve a turma do Estácio, né, que fundou a primeira escola de samba. E aí a gente chega ali nos anos 70, em meados dos anos 70, o fenômeno do Cacique de Ramos, que revolucionou o jeito de tocar samba no Rio de Janeiro, né? Antes mesmo a gente teve o surgimento do banjo como instrumento de samba, né, adaptado pelo grande Almir Neto. Né? Que é o Almir Neto, que foi instrumentista, que foi ritmista, que foi cantor, que foi compositor, um outro fenômeno do samba que merece ser mais bem estudado, e o Ubirani. E esse sim merece um capítulo mais à parte ainda, porque o instrumento que ele criou, o repique de mão, revolucionou completamente a batida do samba. E vou além, tem amigos meus, músicos formados, que dizem que o repique de mão, ele revolucionou o próprio instrumento de percussão dentro da música, de uma forma geral. Porque o instrumento de percussão normalmente é para fazer acompanhamento ou para delimitar ritmo. E o repique de mão foi um instrumento que praticamente fez surgir na música, não só no samba, na música, um instrumento que fazia o solado, que fazia a quebra da divisão do samba, que é hoje o samba como se toca hoje em dia. Oh, vem pra cá, Paulo Júnior, você que é o homem do samba aqui na rádio, fala aí.
A harmonia, né? Tudo através dele. Tinha o cavaco, vinha o surdo na marcação, e aí a partir daí, da criação do
repique de mão,
do Ubirani, o repique de mão, ele começou a tirar, a fazer a divisão da música no samba. Ele fazia a divisão. O cara via tocando o cavaco, o violão, uma coisa, mas ele fazia a divisão. As passagens que ele fazia, ele ditava a harmonia.
De certa forma, ocupou o espaço do próprio cavaquinho.
É isso,
né?
Aí, porque ele fazia. E como ninguém, né?
E como ninguém. Foi o criador. Aí todo mundo fazia. E outra coisa, ajudou a criar também esse formato físico da roda de samba.
Não,
né?
Óbvio,
né? Que hoje você vê em qualquer esquina do Rio de Janeiro o sambinha rolando, com todo mundo à volta de uma mesa, batucando feliz.
Sem dúvida.
Deve-se muito ao Ubirani e à turma do Cacique de Ramos.
Então, isso aí, é o Fundo de Quintal.
Pelo grande serviço cultural prestado e deixado para o Rio de Janeiro, nossas condolências e respeitos eternos ao grande Ubirani, né, PJ?
E lamentar também o presidente, o ex-presidente da Beija-Flor.
Ah, o Farid, querido, né? Farid, diretor do Fluminense.
Diretor do Fluminense, prefeito de Nilópolis.
Por três vezes?
Então, mais um que, infelizmente.
Um beijo pra família, um beijo pra Luísa, que é a esposa dele, viúva agora, né? E que assumiu a prefeitura de Nilópolis, né? Nesses poucos dias que restam aí até o fim do mandato. Enfim, mas a vida segue, né, PJ?
O show tem que continuar.
E a gente vai continuar por aqui e vamos começar falando de algo que não é tão show assim, né? Que foi a derrota do Botafogo pro Internacional. Presunto, já pode devolver.
Nenhuma novidade.
Já pode devolver aquele BG bonito aqui, Presunto? Isso! Pra gente tratar desse jogo, né? Que talvez dos últimos, foi a sétima derrota consecutiva do Botafogo, né?
Dentro daquela sequência dificílima de três jogos que a gente já tinha avisado aqui.
Que ia ser bem complicado.
Entre 2 e 4 pontos poderiam ser.
Isso com muito batuque, né?
Exatamente.
Né? Já que a gente tá falando disso. Tô só no aguardo do Prisuntinho me dar o ok aqui com relação ao nosso Tony Vendramini, mas a gente já vai tocando o barco aqui. O Botafogo sofreu a sétima derrota seguida, isso pra conta do campeonato é horrível, o Botafogo chegou à lanterna, né? Mas era o jogo destes todos últimos em que o Botafogo vinha jogando de forma mais organizada, né? Não seria nenhum exagero dizer que o Botafogo poderia até ter vencido no primeiro tempo, diante das chances que teve, diante do péssimo futebol praticado pelo Internacional. O Botafogo teve chance, mas aí veio o Kevin, né? E aí vem a discussão, né, também. Foi erro de arbitragem, foi desconcentração do Kevin, foi o retrato de um time que já está entregue. Antes de eu falar alguma coisa sobre, eu vou passar os meus opinadores aqui, vou fazer um unidunité, caiu no Tigu. Vai, Tigu, o que você acha que aconteceu?
Cara, fica difícil saber o que aconteceu, mas eu acho que cabe aqui a gente discutir também a decisão do árbitro. No papel do árbitro, eu teria validado o gol também. Acredito que se por acaso o Kevin tinha a intenção de passar a bola para ser cobrada pelo Diego Cavalieri, ele poderia ter feito isso de uma forma um pouco mais madura, que se parecesse com um jogador de profissional que tem alguma cancha. Não você ajeitar a bola no gramado do jeito que geralmente se ajeita para bater a falta, ainda jogando a bola ao contrário para ela poder
falta.
Exatamente, muito próximo ao local da falta e tudo mais, que é uma das coisas que o Botafogo, para mim, como cortina de fumaça, resolveu dizer que não foi no local da falta, que se por acaso tivesse feito um lançamento iam mandar cobrar no local da falta e tudo mais. Um pouco mais para trás, a gente sabe que isso daí não seria um ponto grande de influência, aonde ele faz tudo isso e aí depois, bizonhamente, entre a zaga e o goleiro, ele resolve fazer esse recuo. Fosse a intenção dele que o Diego Cavalieri cobrasse essa bola, que ele tivesse utilizado as mãos para passar a bola, ou pior, ou que ele tivesse chutado essa bola a partir de sua própria mão, como se fosse um pequeno tiro de meta, como o jogador faz. Pega a bola com a mão, antes dela cair no chão, inclusive, você chuta ali pro goleiro, que fica caracterizado que a bola não está em jogo.
Tá alegando. Ah, mas o árbitro tem que autorizar. Esse tipo de cobrança,
não,
o árbitro não autoriza, gente. Ele pode autorizar? Pode.
Mas o árbitro, entendeu, geralmente vai autorizar esse tipo de
quando
cobrança
é longe
se o cara demorar
meta
demais.
É
o cara,
longe da meta.
Tanto que o árbitro já corre pro cara.
Ele determina o próprio jogador.
Então, quando tem a iminência de um gol, aí sim, ele faz todo aquele mise-en-scène, aponta pro apito e tal. Ali era diferente. Assim, o jogador tinha que ter mostrado um pouquinho mais de capacidade de concentração, né? E isso ele não tem, nem ele e nem os zagueiros.
Um pouco de malandragem ao Botafogo, sabe?
Eu acho que sobrou burrice.
Também, mas eu acho que mais uma vez ali os dois zagueiros sem fazer nada. E você vê que, assim, ainda que a cobrança fosse ser feita pelo Diego Cavalieri, o próprio posicionamento dos zagueiros não é o ideal também, não é um posicionamento de expectativa de quem pode receber a receber a bola. Os zagueiros teriam que estar começando a se posicionar de lado. E não estavam. Então, assim, fica muito difícil acreditar nessa história de que aquilo ali não foi uma cobrança de falta. Pode não ter sido. E aí, não tendo sido, eu acho que a conta é todinha do Kevin, que fez uma verdadeira lambança ao fazer esse tipo de recuo irresponsável, aonde, na minha opinião, ele, infelizmente, ali pro Botafogo, coloca a bola em jogo.
Nosso querido amigo Rodrigo Campos, narrador, né? Ele escreveu uma coisa no Facebook dele que só depois eu fui me atentar. Os jogadores do Botafogo correm para reclamar da arbitragem, mas o Kevin não. Eu não sei se ele ficou com vergonha, né? Porque, assim, ele sabe que bateu a falta, e a minha impressão ao ver o lance é de que ele não bateu, mas ao ver a repercussão do lance, né? O que aconteceu nos segundos
depois.
Ele
sabe
depois,
que foi besteira.
Que ele, se ele bateu ou não bateu, ele agiu de uma forma, no
que
mínimo, inadequada.
Interpretação, exato.
Né?
Geralmente quem sabe que fez besteira fica quietinho.
Fica ali no cantinho, vamos ver se ninguém me vê, né?
Exatamente.
E foi o que aconteceu, e aí, né? Isso causou um prejuízo enorme pro Botafogo, porque era um pontinho em Porto Alegre, né? A luta do Botafogo é completamente diferente dos demais clubes do Rio de Janeiro. Quer dizer, o Vasco também.
O Vasco se parece, só que a questão é que o Botafogo, uma conta rápida, tá? O Botafogo fez, em 25 partidas, o Botafogo foi capaz de fazer 20 pontos, vencendo apenas 3 vezes. para que, pensando naquela conta mágica ali de 45, 46, uhum, vamos colocar 45, o Botafogo precisa fazer nos próximos...
Mas 45 é demais esse ano, hein?
Tá, mas que seja, é uma conta segura.
Mas dá até para baixar essa margem.
Tá bom,
segurança.
Então vamos de 43. 43, tá?
Isso.
O Botafogo precisa fazer nos próximos 13 jogos 23 pontos. Isso é praticamente um aproveitamento de time campeão, que briga por campeonato. É aproveitamento de time de G4. É, honestamente, alguém vê no Botafogo a capacidade de reação?
Não.
Com tudo
eu
que vem
vejo
acontecendo?
Assim, se fosse em outros tempos, podia acionar o Titio Joel Santana, que ele dava jeito, né?
Me parece uma questão de quando.
É, mas eu acho que aconteceu ontem. Boa tarde.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde.
É um retrato do Botafogo esse ano, do que aconteceu, essa displicência. Eu nem digo pelo jogo de ontem que aconteceu isso, uma fatalidade. É um jogo desses últimos três, é o que o Botafogo vinha jogando melhor, né? O Botafogo fez um jogo correto, tudo bem que pegou o Inter.
Foi o único que resolveu jogar, né? Que sim, o Botafogo resolveu jogar.
Mas, assim, é. O jogo de quarta-feira,
nossa,
contra o São Paulo, foi uma coisa assim, assustadora.
Parecia jogo contra o Sub-15,
entrou,
né? Um profissional contra o Sub-15.
Sim, parecia um jogo de profissional.
Sim.
Contra profissionais, contra o time juvenil. O São Paulo não fez a mínima força para ganhar aquele jogo.
Tomou o primeiro gol e você vê que ninguém fala com ninguém. Sim, geralmente isso, toma um gol, um reclama com
o
outro.
Foi mais porque o Diego Cavalieri pegou muito aquela partida. Pegou muito, foi o melhor jogador do Botafogo na partida, se não for o melhor jogador do jogo. Né? Então, essa falha que aconteceu ontem para mim é um retrato do time do Botafogo, sabe? Um time desatento. Como o Tigu bem disse, uma saída de bola, né? O jogo estava 1-1, o Botafogo estava competindo. Os zagueiros nem se posicionam para receber bola, sabe? Eles dão as costas pro lance e, tipo assim, eu não tô jogando, sabe? É uma coisa que acontece justamente quando o time não tem confiança. Os caras estão sem confiança. E o que aconteceu para mim é justamente retrato do time do Botafogo, sabe? Ontem o jogo nem achei que foi tão ruim assim, mas eu fiquei bem impressionado com o jogo de quarta.
No caso, mal impressionado,
Impressionado de forma negativa com o Botafogo, a forma que eles entraram em campo, o jogo entregue, nada...
Tirando um gol do São Paulo ali, não dá pra dizer que o São Paulo nem se esforçou pra ganhar o jogo.
Não.
Foi uma questão, eu acho que entregue é a palavra perfeita que você usa aí.
Entregue. É como se o São Paulo tivesse treinado. O São Paulo, quer dizer, parece que poupou o time no meio de semana para jogar o contra.
O gol inicial determinou essa reação, né?
E assim, o elenco do Botafogo, sabe? A falta de qualidade. Você até me perguntou semana passada sobre o Marcinho. Eu até falei que não valeria a pena. Mas o Marcinho falhou feio no jogo contra o São Paulo. Aí entra o
também, né?
Dele, justamente o Kevin, e faz o que ele fez ontem. Quer dizer, a situação do Botafogo é delicadíssima. Delicadíssima.
Eu trouxe um número aqui pra gente que é um pouco, é tão interessante quanto preocupante, né? Falando sobre falhas diretas, tá? Quem são as pessoas que mais falham no Campeonato Brasileiro?
Seres humanos que mais
quem
falham.
Quem são os seres humanos que mais falham? Lembro que a gente já falou bastante do Gustavo Henrique estar nessa lista e tudo mais, mas essa daqui é bem interessante. A maior quantidade de erros defensivos do Campeonato Brasileiro, quais são, em tese, os cinco defensores, ou melhor, os cinco jogadores, porque não necessariamente precisaria ser um defensor, mas quase sempre vai
normalmente
ser.
Normalmente é.
Com a maior quantidade de erros defensivos. E me assusta porque na lista com os cinco maiores, culpados por erros defensivos graves, o Botafogo tem três. Ele tem o primeiro, que é o Kevin, com cinco erros defensivos até agora. Ele tem o segundo, que é o Marcelo Benevenuto, com quatro erros defensivos até agora. E ele tem o quarto, que é o Marcinho, empatado com o Bruno Henrique. Com Gustavo Henrique, perdão, com três erros defensivos. Então, se a gente for colocar aí, fazendo uma conta simples, a gente está falando de 12 erros defensivos capitais. Então são 12 gols nessa conta.
É, não é brincadeira não. Assim que voltou recentemente, né? Então,
se for ver. Não, exato. É. Uma coisa é você ter um zagueiro titular, por exemplo, o Thiago Heleno. Jogou quase todos os jogos.
Obviamente,
e tudo mais, e ele está na lista.
Porque ele joga numa posição ali que é no extremo da coisa, né?
Exato. Agora, dentro dessa situação, o Botafogo conseguindo no top 5 encaixar 3 é sintomático, né? O que acontece. Eu não acredito mais. Eu acho que assim, não seria essa sequência que me faria acreditar ou deixar de acreditar. Eu não esperava pontos nessa sequência. Eu esperava, quando muito, 1 ou 2 pontos por parte do Botafogo. No melhor dos cenários, esses 2 pontos. Agora, hoje eu vejo que é uma questão de quando. E acho que talvez o mais interessante para o Botafogo seja passar a se organizar para conseguir ter capacidade de competir na Série B da temporada 2021.
Vamos rolar a bola pro nosso amigo Tony Vendramini, que já tá ligado, grande, tá de casa, com o telefone. Rapaz, eu não ganhei vinheta hoje, a sua vinheta que o senhor criou.
Ganhou sim, na abertura, mas vai de novo pra mata.
Tu viu que aqui tem negócio de ciúminho, né, Tony? Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos da mesa, boa tarde a todos que nos acompanham. Não adianta ter ciúminho não, rapaz. É prioridade.
É quem é mais velho, né?
Não, mais velho é você, pô. Tem mais tempo de rádio.
E aí, meu amigo? Já vou querer que você fale dessa confusão toda aí envolvendo o Kevin, que pra mim é a imagem que até agora mais bem define o Botafogo nesse campeonato brasileiro. E já emendo pra você, pra depois passar pra rapaziada aqui, com relação ao Rodinei, né? O lance lá da mão do Rodinei, que era, obviamente, pra que ele sofresse o segundo cartão amarelo, e isso aí poderia, né, mudar a história do jogo, né?
Bom, vamos lá, Fred. Começar a falar pelo lance do Kevin, né? Cara, ali naquele lance, eu acho que ele não bateu a falta. Eu acho que ele realmente recuou a bola ali, entregou a bola pro Cavalieri bater. Mas, na boa, isso não importa em nada. Não muda rigorosamente nada do julgamento que eu faço do lance. O julgamento que eu faço do lance é justamente que foi uma estupidez do jogador do Botafogo. Uma estupidez feita por um jogador profissional. No futebol profissional, num ambiente desses, em que o cara ganha dezenas de milhares de reais por mês, o cara tem um salário alto, o ambiente é profissional, não pode ter esse nível de desatenção em momento algum. Não importa que ele não bateu a falta, não importa que ele entregou a bola pro Cavalieri, importa é que ele acabou dando margem por uma desatenção para que acontecesse o que aconteceu. Uma estupidez feita pelo jogador do Botafogo. Então, se ele quis entregar pro Cavalieri, se ele quis bater a falta, sinceramente, não importa. O que importa aqui, no caso, o que deve ser discutido é o nível de desatenção do jogador. Uma estupidez impressionante.
É esse aí, a equipe foi braba, a gente falou aqui da questão exatamente da desconcentração. E mais uma vez, e dessa vez, e pelo menos na minha opinião, de forma muito clara, a questão da omissão da arbitragem no lance do Rodinei, né?
É, sim, mas ali eu ainda acho discutível, Fred, pelo seguinte: a regra da mão é muito interpretativa, né? É muito difícil. Por exemplo, hoje em dia existe mais recomendação do que regra. Se você pegar a regra do futebol mesmo, ela só diz o seguinte: tem que ser marcada a infração se o jogador colocar a mão na bola deliberadamente, ou seja, de propósito. Quando você traduz, né, dos idiomas oficiais da FIFA, a tradução é essa: se colocar a mão na bola de propósito, deliberadamente, tem que ser marcada a infração.
É, o problema de propósito é que é subjetivo, né? Eu posso achar, você não.
Não, então, mas foi isso que o Rodinei fez, não foi? Ele meteu a mão na bola.
Me deu a impressão que sim.
Pois é, então, ali deveria ser marcada a infração. Cartão ou não, aí entra a interpretação, né? Por ter sido, de repente, um lance ali mais perto do meio-campo, sem tanto perigo, talvez não fosse o caso de dar um cartão amarelo. Se fosse num lance muito perigo de sair um gol, aí sim, né? Uma atitude antidesportiva até. Ele teria interrompido um lance de muito perigo. Então, toda regra é muito subjetiva e eu acho que cabe muita interpretação, principalmente num momento em que tudo é discutível, né? Existe muita recomendação, praticamente qualquer bola que bate na mão dentro da área, o juiz está marcando pênalti, e aí no jogo seguinte já não é bem assim, não existe muito critério, cada árbitro adota o seu próprio critério. É uma grande confusão, na verdade, protagonizada pela FIFA e pela própria board, né? Que geram tantas orientações, ao invés de simplesmente seguir a regra. A regra é essa: botou a mão na bola de propósito, tem que ser marcado. Se for sem querer, não marca. Se seguissem a regra, não teria tanta confusão.
Pois é. O tio dupla, que aqui está na bancada, Tigu e Marcelo, com relação ao lance do Rodinei, né? Acho que ambos concordam, né? O árbitro deu uma vacilada. Bom árbitro, Caio Matos.
É, mas fez uma arbitragem bem confusa.
Foi. Ontem, incomum, né? Porque ele é bom árbitro.
Eu acho que, eu fico com a opinião do Tony, eu acho que não existe ali naquela situação, não dá pra dizer com a bola no meio de campo, eu não consigo, eu achei a ação deliberada, tá? Mas não dá pra dizer também, o movimento do braço, o fato de ter sido no meio do campo, eu entendo essa contemporização, fico até um pouco com a interpretação da TV, que a Nadine Bastos falou que não daria o segundo amarelo, e tudo.
Você
mais.
Você ficou com a dela?
Fiquei com a dela nesse sentido, mas assim, se ele tivesse expulsado, eu também não acharia nenhum absurdo, eu acho que vai da interpretação de quem tá ali.
Eu daria o segundo cartão, eu tenho quase certeza que se ele não tivesse cartão amarelo, com certeza ele iria receber por esse lance.
Sim, é bem provável.
Então assim.
Isso eu concordo.
Então, assim, não tem como aliviar, porque o jogador tem um cartão e aí você acaba prejudicando o outro time.
Isso é mania aqui no Brasil, inclusive. Se já tem um amarelo, passa a ser mais condescendente.
Isso acontece muitas vezes, é porque é um lance de falta, aí sim, bom, interpretativo, mas pra mim foi deliberado, sim. Ele foi, meteu a mão na bola, não quis que a bola passasse, segurou. E eu daria o cartão amarelo, não concordo com o que a Nadine falou, não.
Eu também não.
Mais vendo o lance lá, um replay. Tem um juiz lá que ele tá, de repente ele tá mal posicionado, não viu direito, enfim, resolveu andar.
E tem uma outra.
Vendo o lance pela TV, lá, câmera lenta, viu que foi deliberado, não tem como não dar cartão amarelo.
E tem uma outra coisa, né, que na verdade, pelo menos para mim, nunca ficou claro, e eu tenho que conversar com algum árbitro qualquer hora dessa para poder entender. É que assim, a recomendação é de que em caso de cartão amarelo, o VAR não pode ser acionado. Caso de cartão vermelho, sim. Mas e em caso de cartão amarelo que resulte num cartão vermelho? Não pode?
Não pode.
Não pode.
Esse é o problema. Eu fui buscar isso ontem, porque eu também fiquei então com isso na cabeça.
Aí realmente é o caso até de repente da regra mudar, né? Porque você acaba interferindo, sim, no total andamento da partida. 14 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Prisontinho, a gente tem que arrumar um barulhinho aí de virada de página. Mas quando a gente virar a página, eu não sei lá onde isso é virada de página, mas tudo bem. Vai lá. A buzina é a reclamação do presunto. Vamos agora tratar do clássico, né? O clássico de logo mais, Vasco e Fluminense, com transmissão ao vivo da 94 FM, nesse horário ingrato das 20 horas
Meu
e 30
Deus
minutos.
Do céu,
presuntinho hoje está feliz porque ele não estará aqui nesse horário, né, presunto? Normalmente em dia que tinha jogo, esse horário ele tava de bico, tava triste,
balido, magro.
Pois.
Mas hoje ele tá bem, ele tá bem. Hoje, tá voltando da testada, rindo até de atropelamento.
Até de fratura esporte.
Hoje ele tá cheio de gama. Mariane, a patroa, mandou um beijo pra você, tá?
Um beijo pra ela também, respeitando o distanciamento social.
Não, tá bem distante, tá lá no Rio Grande do Sul, tá em Santa Maria.
Eita!
Tá bem longe.
Passando um frio do Rio.
Nada, um calor de 39 graus.
Tá falando sério?
Tô falando sério, no Rio Grande do Sul, é brincadeira.
O mundo tá mudando mesmo.
Mudou totalmente. Dupla, e aí? Vasco e Fluminense hoje, né? A tradição é do Vasco, né? De conseguir as vitórias contra o Fluminense.
Sempre.
As situações, né? Estão bem opostas.
Os amigos tricolores, eles esse jogo geralmente eles já contam como zero ponto. Marcelo já deu um sorrisinho aqui.
Eu acho que ele tá animado. E aí, Marcelo? Tá animado, meu filho?
Não, o Fluminense tá numa condição muito superior do Vasco, mas é clássico, né? Sabe como é?
Lembrando que é treinador novo, né?
Sim, isso que eu ia comentar. Assim, o Vasco é um jogo assim super importante, até pelos resultados de ontem. Atlético ganhou, Atlético Goianiense ganhou. Quer dizer, tem times já se distanciando e o Vasco não pode deixar esses times escaparem, né? É super importante pro Vasco. Sapinto parece que vai mudar o esquema, que não vinha dando certo. O Vasco vinha jogando muito mal no esquema dos três zagueiros. Eu ouvi dizer que ele vai fazer um 4-3-3 hoje, botando a zaga com o Jadson e Leandro Castan. Ele dá de se confirmar ainda, não sei porque o Jadson vai entrar.
Pra saída de bola, né?
Provavelmente. E vamos ver como é que o Vasco se comporta. Já o Fluminense também é muito importante, até pela estreia do Marcão, né, como técnico. Então, assim, é um time que vinha muito bem, né? Vamos dizer que o Fluminense vinha bem, por mais que tenha os torcedores do Fluminense. Tinha os torcedores do Fluminense reclamando.
É a discussão semanal postura, aqui do Tibu, assim, né?
Do time do Odair. Mas é importante já começar com um novo técnico, com uma vitória, até para você não perder a atuada que estava tendo, né?
Aliás, então, se o Fluminense perder hoje, alguns desses corneteiros, vários deles, meus amigos, inclusive, vão sofrer hoje nas redes sociais. Porque assim, o Odair saiu por cima, né, Tigo?
Saiu por cima, deixou o Fluminense garantido na Série A, combateu o bom combate.
Já tá com quantos pontos?
O Fluminense nem olhei aqui. 39 pontos, se eu não me engano.
Tá garantido.
Pelo amor de Deus, se o Fluminense não for capaz de fazer aí 6 pontos, sendo que a gente fez a conta aqui pra 43. Se ele não fizer 4 pontos em 13 jogos, aí é coisa de fechar as portas. E assim, o elenco, por algum tipo de memória, por algum tipo de automatismo, vai acabar conseguindo contra adversários muito mais fracos esse tipo de vitória.
Então, tem muito jogo tranquilo
pro Fluminense. Então, assim, aquele jogo que independente de qualquer coisa você faz, o que ameaça aí o Fluminense eram as aspirações de Libertadores da América, do tipo de colocação. Acho natural que o Fluminense via ter uma queda de rendimento. Até porque a relação humana do Odair com os jogadores também era diferenciada.
Mas nas vezes que o Marcão assumiu, as coisas transcorreram bem, né?
Então, mas eu acho que tem aquela questão do grupo ficar um pouco órfão, tá? Eu acho que existe.
Mas o Marcão não é o cara certo pra então, ocupar exatamente essa posição?
Mas ainda assim, eu acho que há um impacto anímico na galera.
É uma coisa que a gente vai perceber rapidamente.
A gente vai perceber nos próximos 2-3 jogos isso.
Mas o movimento da diretoria foi correto. Manter o Marcão,
foi
o cara que já estava lá.
Não reinventa a roda.
Sim, exatamente.
Até pra ir com calma no mercado, porque o ano futebolístico só vai começar na terceira. Na segunda quinzena de fevereiro. Não,
felizmente. O Fluminense está a 11 pontos da meta dele, a meta cravada no ano, certo? E o Odair deixou isso quase 80% da meta batida, 78% da meta batida. E acho que dentro desse espectro, a escolha pelo Marcão foi muito boa. É melhor do que fazer um movimento, digamos assim, brusco demais e sem sentido. Então dá aí ao Marcão as ferramentas para que ele possa trabalhar. E no caso do Fluminense, como estava conversando ontem com meus amigos tricolores, é feliz 2021 já e pronto.
É mais ou menos por aí, embora tenha pretensões, né? O Fluminense pode dar uma beliscada um pouquinho.
Mas eles parece que perderam parte da confiança.
Vamos ver.
Os torcedores. E olha que até aqueles que falavam mal do Odair, tá?
O Tony Vendramini, meu amigo. Sapinto, e aí? Esse já tá com data marcada e passagem comprada para voltar para Portugal? Ou tem alguma chance de emplacar 2021 no Clube de Regatas Vasco da Gama?
Eu acho que ficou difícil, viu, Fred? Tem a cobrança da torcida, já foram conversar, né? Aquele negócio que a gente conhece, sempre acontece quando a fase é ruim, né? Tem o pessoal que facilita, esse contato, né? Amistoso. É complicado, acho que a situação dele é bem difícil, a campanha do Vasco não ajuda, não é uma culpa dele também só, né? É óbvio que ele tem a parcela dele de culpa, mas a gente precisa reconhecer que o elenco do Vasco também é limitado, o Vasco também tem problemas financeiros, o elenco é curto também, então é uma conjuntura. A exemplo do que acontece com o Botafogo, né, Fred? Quando acontece um acidente de avião, a gente costuma dizer o seguinte, o avião não cai por um motivo só. Não cai por uma razão só, um problema que aconteceu, um conjunto, né? Um conjunto de fatores. No caso do Vasco, do Botafogo, é exatamente a mesma coisa. São vários fatores que levam a essa situação. Então, o Sapinto pode até não pagar a conta sozinho, né? Ele não é o único culpado pelo que está acontecendo no Vasco, mas vai ser difícil ele permanecer. Acho que o Vasco vai ter que começar a pesquisar no mercado, ver, de repente, quem está disponível para assumir o time para a temporada do ano que vem. Agora, o que pega também é o seguinte, e isso toca ao Fluminense também. a temporada do ano que vem, né? O Campeonato Brasileiro termina em fevereiro, não é isso?
Fevereiro, isso.
Terminou o campeonato, uma semana depois já começa o campeonato estadual.
Eu ia falar exatamente isso.
Cara, como
assim,
é que você
o treinador que virá o ano, em tese, tem que ser o treinador de 2021.
É isso,
então,
cara.
Então a gente tem que dizer o quê? Que o Pinto tem que cair agora.
ele tava esperando a deixa.
Ele sensacional. Tá... Obrigado, meu Deus.
Nosso Tony Vendramini, um Lorde, tava ali, porra, driblando ali, superando todos os obstáculos pra fugir disso.
Tá segurando, né?
É, mas não teve jeito, vai. Vida que segue.
Mas é isso, entendeu? Então o Vasco ainda vai chegar no final do campeonato, pelo jeito, esperamos que não, mas o Vasco ainda vai chegar no final do campeonato lutando, esperamos que não. Chega no final do campeonato já com a sua vida resolvida, fora do rebaixamento. Mas aparentemente é o que vai acontecer, o Vasco vai chegar no final do campeonato ainda brigando para não ser rebaixado. E aí a troca do treinador vai ser o quê? Vai chamar quem? Vai contratar quem pro lugar do Sapinto, caso ele venha a cair? E a mesma coisa o Fluminense, né? O Fluminense vai com o Marcão. E aí, vai até o final do campeonato? Ou depois que atingir a meta, já começa a planejar o ano que vem e entrega o restante da competição, mesmo tendo chance de beliscar alguma coisa? Até uma vaga na Libertadores, de repente. Que faz o Fluminense? Era o dilema, né?
Pois é. Aliás, é uma coisa que eu quero muito discutir aqui na semana que vem, essa questão do mercado, né? O mercado vai ser bem confuso esse ano, porque o ano vai acabar, só que o campeonato continua, só que as janelas de inscrição estão fechadas, então você não pode contratar um jogador e colocar, mas ao mesmo tempo muitos jogadores estão encerrando o seu contrato agora, em 31 de dezembro, a gente
caso
tem...
Caso do Diego Alves.
Caso do Diego Alves, caso do Dodi no Fluminense, entre outros, que podem ser contratados por clubes, mas que só vão jogar em fevereiro, né? Então, assim, tá bem confuso, a CBF eu acho que vacilou nisso, teria que abrir uma janelinha agora em janeiro específica, muito por conta de tudo que aconteceu, pandemia e tal, para tentar não prejudicar esses jogadores que vão acabar ficando muito tempo parado. Ô Marcelo, provável Vasco: Fernando Miguel, Léo Matos, Jadson ou Marcelo Alves, Castan e Neto Borges, olha ele aí, Léo Gil, Andrei, Marco ou Marco Júnior e Benítez, que também é outro que tá, né, de saída do futebol brasileiro.
Infelizmente.
Thales Magno ou Vinícius, Torres e Cano. E aí?
É, assim, eu acho que é o time que o Vasco tem, assim, o Vasco não tem grandes peças no elenco, ele tem que tentar modificar realmente. O esquema lá com três zagueiros não vinha dando certo, o Vasco jogava muito mal, não tinha transição ofensiva, defensiva, o Vasco... Sabe, vinha tomando gols, o Vasco criava muito pouco, completamente dependente do Cano, o Cano não jogou. Aí se todos viram o que aconteceu, né? O Vasco sendo eliminado da Sul-Americana, um jogo até que criou mais do que vinha, e o Ribamar perdendo um caminhão de gols. Vamos ver, a expectativa é que mude, que o Vasco se acerte, jogue um pouco melhor, principalmente na parte ofensiva. O Castan vinha sofrendo muito também com o esquema de três zagueiros, né? Ele tinha que fazer cobertura, quer dizer, um cara já veterano, não estava muito legal fazer cobertura do lateral.
E como não cair sem Benítez?
Então,
essa é a minha pergunta para você.
E aí vai ser um problema seríssimo para a partir de janeiro, né?
Pois é, mas a partir de janeiro o Vasco não sabe nem quem vai ser o presidente. Quem é o presidente do Vasco? Quer dizer, você não sabe, né? Então. Benítez, ninguém resolve essa situação, muito provavelmente ele vai sair do Vasco mesmo, o melhor jogador para mim do time, do elenco, né? Tem um Cano ali, mas para mim o Benítez faz uma função, né, de vir buscar a bola, de armar o time, quer dizer, muito importante. O Cano não participa tanto do jogo, mas é matador, né? Faz o principal, que é o gol. Mas sem o Benítez realmente vai ser extremamente complicado.
Eu acho que o microfone do Marcelo tá um pouquinho baixo, hein, meu caro Prisontinho? Vamos acertar isso aí. Chegou Marcos Felipe, Igor Julião, Matheus Ferraz, Lucas Claro e Egídio. Yuri Hudson e Nenê. Michel Araújo, Wellington Silva e Marcos Paulo. Lembrando que o Calegari, que poderia jogar na lateral direita, está fora, porque está cedido à seleção brasileira sub-20, o que é um absurdo.
Exato. Né?
Bruno Gomes no Vasco também. Bruno Gomes no lateral esquerdo, Riquelme.
Também cedido.
Assim, quase não tem oportunidade.
Mas não estava jogando no profissional. Aí tudo bem.
Mas né? O Bruno Gomes também, que de vez em quando aproveitado, eu acho que poderia ser melhor aproveitar até no time do Vasco também.
Mas no caso do Calegari, que é titular, né?
Essa é a gloriosa CBF.
E o Martinelli com lesão da coxa esquerda também é desfalque. O que você acha desse time aí, sem um centroavante de referência, né?
Acho que um time, não fosse a freguesia já mais do que estruturada, estatuída e tudo mais. Acho que é um time que seria o suficiente, até pelo padrão de organização que costuma ter, que além de nome por nome acaba sendo mais interessante do que o Vasco, e já sabe por memória ali como atuar diante dos seus adversários. Não costuma mudar a maneira de atuar independente de adversário. E a grande verdade é que o Fluminense também vai ter oportunidade de, caso não queira, não propor o jogo. O Fluminense tem a oportunidade de entregar a bola para o Vasco e jogar no erro do Vasco. Porque quem precisa do resultado de verdade, não que o Fluminense possa dispensar esse resultado, mas o desespero não está do lado do time das Laranjeiras.
O desespero está lá em São Januário, né? Meu caro Tony, pra gente fechar o clássico, lembrando que hoje o programa é mais curtinho, vamos até às 15 horas, lembrando também, né, toda vez que o Flamengo joga às 16 horas, a jornada esportiva começa um pouquinho mais cedo e a gente também encerra o jogo falado mais cedo. Tony, essa escalação do Fluminense aí, apesar das ausências do Calegari e do Martinelli, que é o novo titular ali do meio campo e é um bom jogador, ainda deixam o Fluminense na condição de favorito, né? Ou você acha que a saída do Odair Helman pode fazer as coisas ficarem mais equilibradas, meu amigo?
Eu acho que podem, sim. Pode sim, pode fazer as coisas mais equilibradas. Concordo contigo, eu acho que quando você tem um time num bom momento e o treinador deixa o time, existe sim um certo impacto psicológico. Afinal de contas, era quem conduzia aquele trabalho. Agora, o momento indiscutível é do Fluminense. Essa história de clássico não tem favorito, não é bem assim, né? Tem favorito sim, quando existe uma disparidade, quando existe um momento muito melhor do que o do outro, apesar de em clássico as coisas terem uma certa tendência de algum equilíbrio, mais do que em outros tipos de jogos. Então eu acho que sim, o Fluminense continua bem favorito diante do Vasco, mesmo com essa perda.
Essa história de que clássico não tem favorito, quem fala normalmente é quem tá por baixo, né? Vamos falar exatamente a verdade, né? Presuntinho, acorda, Presuntinho.
Vamos. Ai, bom dia.
Vamos de...
Bom dia, cadê meu café? Vamos. Já tá com carnaval? Já começou o carnaval?
Não começou não, mas vai chegar lá, se Deus quiser. Aliás, amanhã tem um sorteio da ordem do desfile do carnaval. Vira a página... depois eu te falo. Vira a página de novo aí, Presunto. Que agora o assunto é o Flamengo, que daqui a pouco volta a campo, para desespero do meu amigo Tigu Soares, para enfrentar o Santos, numa situação muito parecida com a do turno, né?
O misto do Santos, né?
É misto ou reserva?
Parece que vão ter alguns.
Vou até olhar aqui no Twitter para ver se já saiu a escalação do Santos.
Quando você procura aí, eu queria só mandar um feliz aniversário para alguns rubro-negros aí. Minha mamãe que fez aniversário essa semana.
Opa, qual o nome dela?
Simone.
Pô, um beijo, dona Simone.
Minha senhora, filha, gente Renata, boa. Que aniversaria hoje.
A mãe dos
Pugs.
Dos Pugs. Gente boa pra caramba, os cachorrinhos dele.
E pro matrimônio mais rubro-negro que eu conheço, que é do tio Beto e tia Adriana Capola. São
titios rubro-negros.
Titios rubro-negros e me deram verdadeiros irmãos aí, que são meus queridos Rafael e Lucas.
Ah, que bom.
E um parabéns especial também pra Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico. Muito obrigado a esses heróis que há 39 anos atrás pintaram o mundo de vermelho.
É verdade, num dia como o de hoje, exatamente um domingo, né? E eu era bem moleque, eu me lembro da festa que foi no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu.
Foi carnaval no
meu
Rio.
Meu velho tio dia. Zeca, ali na região perto do Flamengo, da Gávea, Leblon, foi uma coisa avassaladora. Arpoador também, fechou a Praia de Ipanema. Eu me lembro do meu tio me carregando. Meu Deus do céu. Meu tio só me botava nessas furadas e minha mãe, tadinha, ficava desesperado. Mas eu agradeço imensamente ao meu tio por ter me proporcionado isso. Mas e aí, meu caro Tigu? Situação parecida com a do turno, né? Como eu falava, naquela época, Domenech vinha de resultados estranhos, conseguiu uma vitória ali a fórceps contra o Coritiba, e aí teve uma semana de treino, e aí a partir dali conseguiu uma boa fase, emendou uma boa fase. A situação é parecida, né? O Rogério Ceni conseguiu uma vitória a fórceps, podemos dizer assim,
sim,
contra o Botafogo.
Fórceps é bonito.
Teve uma semana de treinamento. E agora vai para esse duelo contra o Santos. Talvez numa situação mais favorável do que a do Domenech, né?
Certamente. A despeito do importantíssimo desfalque do William Arão, da falta de volantes ali para aquele meio, ele deve vir com o João Gomes.
Que vai ser o volante até o fim do ano, né?
Vai ser o volante. É, a gente fala até o fim do ano, aí a gente fala de três partidas também, né? Sim. Quando fala só volta em 2021, o cara pode voltar daqui a previsão 2 semanas. Mas, de uma maneira ou de outra, mais uma semana cheia de trabalho para Rogério Ceni. Acredito que esse jogo possa ser um divisor de águas, porque mais uma vez ele vai ter que lidar com a obrigação de vencer. E dessa vez... já sem a ressaca da eliminação na Libertadores, passada aquela semana mais amarga e aquela semana mais difícil, dessa vez com muita gente à disposição, com a volta de Gabigol e tudo mais, ele vai precisar mostrar um futebol um pouco mais agressivo e convincente. E mostrar que, tendo tempo de treinamento, ele é capaz de fazer esse time evoluir, coisa que até o presente momento ele também não conseguiu fazer de uma maneira tão incontestável assim. Então, assim, Flamengo, mais do que favorito, tem a obrigação de ganhar e possivelmente de ganhar bem. Porque não será tolerada mais uma atuação burocrática, mais uma atuação sofrida, mais um time arame liso na parte ofensiva e tudo mais. E esperamos para ver qual será a dupla de zaga, se ele realmente vai tentar Natan com Rodrigo Caio, que é a dupla ideal, a dupla de zaga ideal para todo e qualquer rubro-negro que compreenda 2 dedinhos de futebol.
Eu falei isso ontem na live do meu amigo Bruno Castanha, né? A impressão que dá é que o Rogério Ceni é meio São Tomé. Não adianta muito falar para ele, não. Ele tem que ver para crer, né? E aí ele teve que, né, sofrer na pele com Gustavo Henrique e Léo Pereira para chegar à conclusão, né, de que o Natan hoje é, depois do Rodrigo Caio, você não compara, você separa, né? O Natan é o melhor desses aí. Meu caro Tony Vendramini, tua perspectiva hoje pro Flamengo, né? Depois de uma semana de treinamentos, talvez tendo a seu favor o fato de enfrentar um adversário em tese mais enfraquecido, né? Já que o Santos deve se resguardar pro duelo com o Grêmio no meio de semana pela Copa Libertadores, né?
Pois é, em primeiro lugar eu queria dizer que vocês estão completamente por fora. Não é time misto nem time reserva. Agora a moda é dizer time alternativo.
Que susto!
Alternativo a quê? Eu queria que esses caras definissem isso. Alternativo ao time alternativo.
Alternativo ao titular, ora.
Pô, então reserva, pô.
Então reserva, exatamente.
Mas estamos na era do neologismo, né, meu amigo? O negócio é inventar palavras.
Pelo amor de Deus, time alternativo não. Mas olha, a expectativa é que o Flamengo consiga a vitória, justamente por isso, porque pega um time que está com essa fragilidade nesse momento, vai jogar com jogadores reservas. O Flamengo é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, apesar de não ser o mesmo time, né, pelo menos em termos de rendimento, do ano passado. E eu acho que isso só mostra, isso que vocês falaram, né, isso só mostra o quanto o trabalho do Jorge Jesus foi absolutamente fora da curva. Né? Porque o time do Flamengo hoje tem mais opções e é melhor do que o time do Flamengo no ano passado. E ainda assim, com 2 treinadores, depois da saída do Jorge Jesus, são dois, né, até agora, né? O Domi e o Ceni, são dois. Com dois treinadores, o Flamengo não consegue ter o mesmo punch, não consegue ser tão cativante quanto foi no ano passado. O Domi, existe uma discussão até se foi um acerto ou um erro trazer, se deveria esperar mais ou não. O Rogério Ceni está aí com o seu trabalho, vai ter esse desenvolvimento ainda. Mas, enfim, eu acho que isso mostra o quanto o trabalho do Jorge Jesus foi fora da curva. Foi um fenômeno. Então, a expectativa que eu tenho que o Flamengo vença hoje, continue na disputa do título do Campeonato Brasileiro, apesar de ter um rendimento muito inferior do time que conquistou praticamente tudo no ano passado.
Marcelo Valente, e o senhor, o que o senhor acha? Aliás, eu vou lhe fazer uma pergunta. Em vez de o Flamengo ter contratado o Rogério Ceni, tivesse batido lá na, ó, batidinha na porta, bateram lá na tua porta, e você é o técnico do Flamengo, né? E você muito prazerosamente aceitaria o cargo e a função. Tendo hoje Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, conheceria os dois, ou você arriscaria, não colocaria o menino João Gomes, botaria o Gerson de volante e ia pro tudo ou nada? Pro tudo ou nada filosófico, né?
Olha, de repente, especificamente pro jogo de hoje, como o Santos vem enfraquecido, né? Não vem, vai poupar os seus titulares, alguns dos seus titulares, de repente você pode botar o Gerson, fazer um laboratório, botar o Gerson ali no meio, ali como o volante central ali, distribuindo o jogo. e botar a galera toda, Bruno Henrique, Gabigol, enfim, mas não acho que esse seja o esquema ideal para dar continuidade ao campeonato. Alguns jogos difíceis, ele vai ser obrigado a sacar um jogador lá. Eu acho até que o Bruno Henrique vem melhorando as últimas partidas, sabe? É, a volta do Arrascaeta beneficia o futebol do Bruno Henrique, eu penso dessa forma.
Eu também, mas até agora nada, né?
Ah, mas eu acho que ele melhorou, ele vem umas partidas muito ruins, assim, eu não achei.
Acho que quem tá devendo é o Everton Ribeiro.
Esse sim, sim, sem
aliás, é. E aí, de repente, ele pode até botar o Gabigol ali pela direita.
É,
o Gabigol
ia falar
e sacar
isso.
O Everton Ribeiro. Né?
Eu ia
não
falar
é
isso.
Nada de outro mundo.
Talvez não seja algo para início do jogo, mas pro transcorrer, né?
Sim, mas assim, o importante é que ele tenha alternativas, né?
Sim, sim, isso
vamos
sem
falar
dúvida.
Que a gente está discutindo de excelentes. Falamos de excelentes jogadores. Então, assim, pro jogo de hoje, poderia sim botar os três atacantes lá, o Flamengo pressionar bastante, principalmente saída de bola, seria importantíssimo que isso acontecesse, né? E ainda mais um jogo que o Flamengo tem obrigação de ganhar. O Flamengo ganhando, ele mesmo assim, com a mesma quantidade de jogos, fica a 5 pontos do São Paulo, né? O Atlético Mineiro ganhou ontem, não pode deixar essa galera distanciar. Então, a expectativa é que o Flamengo ganhe hoje. E ganha até com um placar até elástico. Seria o interessante que acontecesse. Vamos
Deus
ver o que acontece.
A diferença de pontos hoje entre Flamengo e São Paulo, cadê minha classificação
8.
Aqui? É de 8 pontos, né?
Com se um os, jogo a menos.
Se os, dois, então, é. Se os dois times eles ganharem hoje, essa diferença se mantém. É bem difícil de o Flamengo tirar a essa altura do campeonato, né? Mas tem isso também que o Tigu falou, Flamengo com um jogo a menos e o São Paulo pegando sim. Uma tabela um pouquinho atribulada, né, meu caro Tony Vendramini?
É, exato, é nisso aí que pode, de repente, tirar a diferença e o Flamengo chegar e beliscar. É, eu acho que o Flamengo vai chegar no final do campeonato brigando, tá? Apesar de não ser o time com rendimento do ano passado, ainda é um dos melhores, se não for o melhor elenco do Brasil. Então, o lugar do Flamengo é esse mesmo, é topo da tabela, brigando pelo título.
E aí fica uma questão, a gente estava falando agora há pouco, né, de a virada de ano ser fundamental já para o planejamento de 2021, porque o campeonato, assim, acaba o brasileiro, rola uma semana, começa o carioca. É bem verdade, a maioria dos clubes vão desprezar o início dos campeonatos regionais para, né, se preparar para o ano inteiro ou para o restante do ano. Uma não conquista de título da parte do Rogério Ceni, já que a cobrança é muito alta. Ô, Tigo, você acha que poderia determinar a queda dele?
Por mim, sim.
Ou seja, aqueles jogos de paciência já foi pro ralo, né?
Não, eu sigo amolando o porrete e não batendo.
Mas vem cá, ele tem que ser campeão.
Se ele acabar
o campeonato mostrando um bom
ele
futebol, mostrando que evoluiu.
Em 3 competições, ele foi eliminado de 2 e ele recebeu um time que estava próximo do líder do campeonato. A obrigação dele é, já que ele foi precocemente eliminado das 2 Copas, ser campeão brasileiro. É o mínimo que ele pode fazer.
Mas aí eu te devolvo. Ele recebeu um time em condições para isso?
Recebeu.
Em condições?
Recebeu. O Flamengo esfacelado é melhor do que a gente tem dentro de São Paulo e Inter.
Desculpa, eu não entendo nada de futebol, mas você ainda acha que mesmo assim ele teve tempo hábil para poder colocar algum plano ou alguma estratégia
muito
a tempo
mais
pra
tempo
poder
hábil do que o antecessor dele, inclusive, já que ele vem tendo semanas cheias.
Não, agora.
Então, ele vai ter semanas cheias até não poder mais.
Mas tudo bem, mas e aí se ele chega no fim da temporada jogando bem, deixando aquele sinal de que, pô, o Flamengo vai começar a temporada já numa posição boa, pô, você acha que vale a pena começar tudo do zero?
Acho.
Eita, nós.
Você tem um técnico em mente, assim, que poderia chegar no Flamengo?
Não, vai ter que avaliar o mercado pelo primeiro motivo, da gente começar uma temporada em março.
Não, e tem
isso
essa questão. É contratar
isso
técnico
é
com uma semana de diferença pro início da temporada.
Então, assim, talvez isso segurasse o Rogério Ceni, mas assim, hoje, vendo o trabalho de hoje, o tempo que o Rogério Ceni teve até agora e a quantidade de jogos, se a gente fizer o mesmo recorte com o Domi, ele teve mais tempo para treinar do que o Domi. E o futebol apresentado não é melhor do que o Domi.
Não, isso não é de fato.
Então, os problemas são basicamente os mesmos de lesões, jogadores que não estão inteiros, descondicionamento
que já não é,
mais.
Que já não é da seara dele.
Exatamente, concordo. Agora, nos 9 primeiros jogos do Domi, ele teve muito menos tempo do que o Rogério Ceni teve até agora. E aí vem um outro fator. O Rogério Ceni foi contratado por ser um técnico brasileiro que conheceria todos os adversários que o Flamengo jogaria, que conhece o Campeonato Brasileiro, que em tese conhece o elenco do Flamengo. Ele não estava indo para um lugar desconhecido, num campeonato que ele não está habituado e tudo mais. Então, até o presente momento, para mim, o trabalho do Ceni é decepcionante.
E aí me fica a dúvida, Marcelo, que é o seguinte, normalmente os treinadores, quando são contratados, são estabelecidas metas, né? Olha só, beleza, estamos te contratando, contrato 2, 3, 5, 10 anos, mas a tua meta é ganhar esse campeonato, ou a tua meta é se classificar, ou a tua meta é classificar e deixando um time que a gente considere de qualidade e tal. Pô, não acha um pouquinho exagerado, meu amigo Tibu, não?
Não, eu achei um pouco exagerado. Até porque ele comparou com os 9 primeiros jogos do Domi, mas o Domi não pegou uma fase tão decisiva, né? Assim, ele pegou os 9 primeiros jogos do Domi, foi o quê? O início do Campeonato Brasileiro?
A pressão psicológica era muito maior, não
é? Posso fazer um paralelo? É pegar um quebra-cabeça de 2.000 peças pra alguém montar em 2 horas e não consegue montar em 1 hora e 50, fala pro cara assim, monta em 10 minutos.
Ah, mas isso o Domi também viveu. Isso também ele viveu. Ele chegou ao Flamengo faltando uma semana para estrear no campeonato, sendo um estrangeiro.
A situação é a seguinte: fosse estrangeiro, a imprensa já estaria pedindo a cabeça de Rogério Ceni. A diferença é que tudo que o Ceni faz é bonito.
Não é bonito.
A imprensa,
pelo menos até
não,
agora,
não. A imprensa, de maneira geral,
só porque ele parece com
o
Luciano Huck.
Ela adora o Rogério Ceni. Ela adora o Rogério Ceni. Até o presente momento, eu não consegui entender para que ele vem recebendo os elogios que ele vem recebendo, se ele não conseguiu transformar isso em algo que seja interessante dentro de campo.
Bom,
a média de gols tomados, ainda que a quantidade de jogos seja infinitamente menor, é muito similar, então ele não conseguiu acertar a defesa. Mais do que não acertar a defesa, ele desacertou o ataque. E aí o que a gente tem no fim das contas é um time que é mais organizado. Tá bom, a gente tem um time mais organizado e inócuo.
Ô Tony, e aí, tua opinião em 20 segundos, meu amigo. Rogério Ceni é o treinador do Flamengo pro ano que vem ou vai precisar ganhar?
Precisa ganhar, precisa mostrar trabalho, né? Agora tem que ver também o que pensam os dirigentes do Flamengo. Qual a filosofia que eles têm pro ano que vem? Porque se você for costurar direito, Jorge Jesus, Domi, Rogério Ceni, qual foi a linha seguida? Sinceramente, eu não sei.
Não teve, de fato. Parecia que o Jorge Jesus ia estabelecer um início de linha, mas isso, infelizmente, pro torcedor do Flamengo não aconteceu. Gente, são 14 horas 59 minutos 47 segundos no Rio de Janeiro. A gente chega ao fim dessa edição express do Jogo Falado, prometendo voltar na próxima semana. Sai daqui, presuntinho, entra de jogo
brinquinho.
E começa agora a jornada esportiva da 94 FM com os nossos influencers, o nosso Gustavo Henrique, Rafa Mello e Companhia Limitada, para a transmissão daqui a pouco de Flamengo e Santos pelo Campeonato Brasileiro. A gente volta semana que vem, pessoal. Abraço!